Boa noite aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. O nosso trabalho de hoje traz não cartas que foram trocadas propriamente, mas as cartas que o Mário de Andrade escreveu para Carlos Drummond de Andrade, dois amigos que sabe como aconteceu com as cartas de Galileu e a filha dele, né? Que um apenas aparece, o outro as cartas todas se perderam. Aqui o Drummond não publicou as cartas dele, mas as cartas do Mário de Andrade sim. E é lindíssimo, é muito bonito o que há, essa correspondência. Nós temos aqui um painel da identidade do Mário de Andrade, do modo de ser do Mário de Andrade. Ele aparece por inteiro nessas cartas. E há vários presentes importantíssimos que nós recebemos nesse livro. Por exemplo, ele conta, o Mário de Andrade, numa das cartas que ele escreve para o Carlos Drummond de Andrade, a gente vê o nascimento de Macunaíma. Vejam os senhores. Naquela ocasião, o Mário de Andrade tinha 35 anos, isso era 1928, da publicação, né, de Macunaíma, e ele conta numa carta para o Carlos Drummond: olha, tive uma ideia de um livro assim, estou construindo, imagina, o clássico do modernismo, não é? Uma das maiores obras da literatura brasileira, Macunaíma, aqui aparece como a construção, entre outras muitas coisas lindas destes dois precursores e praticamente fundadores do modernismo, né? Vocês lembram o contexto historiográfico? O Mário de Andrade é mais velho, né, que o Drummond, cerca de 9 anos mais velho que o Drummond, e gostava muito do Drummond. Nossa, mas ele tinha um carinho muito profundo. As cartas mostram isso de maneira aberta, assim, o carinho que o Mário de Andrade tinha pelo Drummond. O Drummond, mais jovem, mais recatado, mais formal e educado, e o Mário de Andrade com aquele jeito irreverente, iconoclasta, nas cartas dele. Às vezes ele fala umas coisas nas cartas que visível, e olhem, eu estou falando isso sem termos as cartas do Drummond, apenas na fala e nas próprias colocações do Mário de Andrade, a gente percebe que o Drummond fica magoado às vezes, fica quieto, não responde para ele, meses sem escrever, diante de observações que ele faz. E faz mesmo. O Mário de Andrade diz que ele quer, que ele é sincero, que ele escreve e acabou o assunto. Não está muito preocupado com isso, não. A morte do Mário de Andrade, vocês sabem, ele morre, ele teve um problema cardíaco e morreu em 45, né? Quando ele morre, era a época de Getúlio, ninguém se manifesta, porque vocês sabem as críticas que o Mário de Andrade fazia ao getulismo, mandava brasa. Mas depois sim, depois as homenagens vêm. O Drummond de Andrade, que ainda viveria por mais 4 décadas, sente profundamente o falecimento do amigo. Aliás, o Brasil inteiro, não é? O autor de Pauliceia Desvairada. Pauliceia Desvairada é quase o anúncio do modernismo no Brasil. Lembrem que ele coincide com a data da Semana da Arte Moderna, né? 1922. Naquela ocasião, o Mário de Andrade tinha apenas 29 anos quando escreve Pauliceia Desvairada. Bom, Macunaíma, logo depois, ele tinha 35 apenas. Enfim, há muitas curiosidades e os paradoxos, as contradições que o Mário de Andrade, aliás, lidava com muita naturalidade. Para ele, nós somos Contraditório, sim, e isso é parte das nossas vidas, e é isso mesmo. Viver é isso. Assim era Mário de Andrade, no seu modernismo, no seu modo de ver e viver o mundo. E ele coloca isso fluido nas cartas. O Drummond coloca que ele acha peculiar, entre outras coisas, que ele teve muitas. O Mário de Andrade o convida: quando você estiver aqui em São Paulo, venha me ver, poxa, venha cá, não sei o quê, vamos conversar, vamos a um bar, vamos a uma exposição. Convida muito. Só que o que que acontece? O Mário de Andrade teve muitas ocasiões para encontrar um amigo. Inclusive morou um tempo na cidade dele, no Rio de Janeiro, nunca procurou, nunca fez por onde encontrar o Carlos Drummond. A amizade dele, o amor dele era pelas cartas mesmo. Fora dali, não, raramente, se é que se encontraram uma outra vez só, não é? E no entanto, as cartas mostram uma afetividade imensa pelo poeta Drummond. Inclusive, numa das cartas que o Drummond manda o livro para ele, um dos primeiros livros de poema do Carlos Drummond de Andrade, lindíssimo. O Mário de Andrade fica completamente tocado e ele comenta poema por poema, ele bota ali, cada poema uma observação, tanto ele ficou emocionado, não é? E ele até brinca com o Drummond, diz: eu sei que com as minhas críticas e tudo você nem vai acreditar muito que eu fiquei, mas eu fiquei, ele disse. E ele brinca com Drummond, né? Com o formalismo do Drummond, com a educação do Drummond. O Carlos Drummond de Andrade era um homem formal, um homem clássico, um homem capaz de grosseria ou de dizer palavrões, coisa que para o Mário de Andrade não era. A dificuldade era não dizer palavrões. E ele xinga aqui, achincalha meio mundo, inclusive amigos dele, era a maneira dele se expressar. É uma obra muito bonita, um clássico dos nossos dias. Vocês encontram a obra nas plataformas. A Lição do Amigo. Cartas de Mário Drummond, de Mário de Andrade a Carlos Drummond. Companhia das Letras. Que obra bem linda. E a beleza da obra já inicia com a apresentação. O Carlos Drummond de Andrade nos faz uma gentileza e faz essa obra ganhar uma proporção muito maior do que já teria. Ele explica na apresentação que o Mário de Andrade não queria que essas cartas fossem publicadas, nunca, né? E ele deixou claro isso, mas depois o Drummond diz: olha, acontece que o Mário de Andrade era tão paradoxal em algumas coisas como estas. Ele diz que não queria, mas aí ele cita vários eventos ali que mostram que sim, que ele deixava e que não se importava. E é muito bonito isso, né? E com a morte do amigo, que ele sente tanto Drummond, ele resolve não guardar mais essas cartas. Eram lindas demais. E ele nos dá um presente belíssimo ao dar passagem e permitir. Não há qualquer motivo para que essas cartas não fossem publicadas. Elas não, de qualquer maneira, prejudicariam a memória do amigo dele, longe disso. Só apenas confirmam as coisas que nós tanto aprendemos com o Mário. Carlos Drummond então inicia escrevendo. Em abril de 1924, hospedou-se no Grande Hotel de Belo Horizonte um grupo de excursionistas. Naquela época não se falava ainda em turismo interno. Um grupo de excursionistas procedentes de São Paulo, que fora a Minas Gerais em visita às cidades históricas ao ensejo da Semana Santa. Era composto, ele cita todos que estavam, olhem, muita gente como Tarsila do Amaral, imaginem, e os escritores Mário de Andrade e Oswald de Andrade. E um menino de 10 anos, futuro artista plástico, Oswald de Andrade Filho, interessados no movimento literário modernista, de que Oswald e Mário eram figuras principais. Nós fomos visitá-los. Francisco Martins, Pedro Nava, Emílio Moura e eu. Em seu quarto volume de memórias, Beira-Mar, Pedro Nava, da extensa relação desse encontro, que ele classificou como uma das coisas mais importantes para o nosso grupo. Para mim, então, importantíssima, pois daí resultou a amizade com Mário de Andrade, desenvolvida através de uma sucessão de cartas, trocadas a partir de então, até 2 anos antes de sua morte. A bem dizer, e paradoxalmente, jamais convivi com Mário de Andrade, a não ser por meio dessas cartas que nos escrevíamos e das quais a parte mais assídua era sempre a que vinha de São Paulo, discutindo temas estéticos e práticos, oferecendo e renovando oferecimentos de préstimos, reclamando de preguiça, etc, etc. Olhem, boa parte dessas cartas que vi, são muitas, viu? São muitas cartas, entre cartas e bilhetes são quase praticamente 80 que nós temos aqui, pouco mais talvez. Em boa parte dessas o Mário começa se desculpando, ah, perdão, nossa, passou um mês e eu não respondi você, ou eu estive ocupado nesses 15 dias, mas sempre ele se lembrava do amigo. Em algumas cartas ele diz para o Carlos Drummond que ele passou o tempo todo pensando em Drummond. E ele toma liberdades que para o Mário de Andrade eram naturais, como modernista e com o pensamento dele, mas que para o Drummond deviam ter causado um impacto imenso. Tem uma das cartas em que o Drummond avisa para o amigo que ele vai se casar e que ele estava um pouco ansioso. Vocês têm que ver a carta que o Mário de Andrade manda para o amigo sobre casamento, sobre... Olha, se a Dolores leu aquilo, não deve ter gostado nada e o Mário de Andrade deve ter comprado uma grande inimizade ali. Se bem que depois que o Carlos casa com a Dolores, com quem ele fica casado a vida inteira, o Mário sempre termina, olha, às vezes ele se descuida e diz, beijos aí na sua mulherzinha, outras vezes, isso é uma paródia, mas também é uma citação, então, sabe aquela coisa de se pegar, pegou, jogar verde, é mais ou menos assim, no alemão, a mulher quando não é casada é chamada de mulherzinha, né, então é uma brincadeira que o Mário de Andrade às vezes não conseguia se aguentar e largava uma. Mas depois ele dizia, beijos a Dolores, quando ela fica seriamente enferma, ele escreve imediatamente ao amigo, dizendo, Drummond, Carlos, depois ele chama Carlito, ele vai usando apelidos, diz, olha, eu espero que ela fique boa, não leva mal dessas coisas que eu já digo e tal, né? Bom, prosseguindo aqui a apresentação, o Carlos Drummond diz assim, nem mesmo a partir de 1938. Aí o Mário de Andrade já era, não é, um homem maduro para os padrões de época, ainda que maturidade nunca tenha entrado no dicionário existencial dele. Já era um homem com 45 anos. Ele diz, nem mesmo a partir de 1938, quando ele passou a morar no Rio de Janeiro, onde permaneceu até 41 e onde eu já residia há muitos anos. Nem nessa ocasião nós nos víamos assiduamente e menos ainda nos dedicamos à fraterna conversa. Devido a esses tapumes que o trabalho, e ele colocou entre parênteses só ele, costuma levantar entre pessoas que se estimam cordialmente. Eu, na minha lida infindável de burocrata, no gabinete do nosso comum amigo, ministro Gustavo Capanema, titular da pasta da educação, e ele, embora mais livre, também engolfado em trabalho e em modo de viver que o mantinham relativamente distante do meu dia a dia. Aqui o Drummond é educado, ok? Bem educado. Na verdade, dificilmente eles seriam amigos assim de sentar na mesa e trocar conversações por todas as razões do mundo e diferenças que não eram pequenas, né? Ele diz que é com muita emoção que ele traz essas cartas, essa correspondência, ele explica o problema ético, né? E outro técnico, o ético, vocês sabem, era a questão que o amigo pediu para não publicar, mas ele resolve isso explicando como ele resolve o problema ético. E E ele diz: é tranquilo que o pai de Macunaíma não deveria mesmo ser obedecido naquela proibição rigorosa. A obediência de não publicar isso implicaria uma sonegação de documentos de inegável significação para a história literária do Brasil, coisa que o Mário de Andrade jamais concordaria, né, de sonegar um documento como este. Portanto, estava devidamente autorizado. E ele diz que tinha publicado já em 1944 trechos disso e que o Mário leu e não deu bola. Então, ele achou que estava devidamente autorizado. Vamos lá, vamos trabalhar. 10 de novembro de 1924, quando Mário de Andrade tinha apenas 31 anos, um jovem febril para a vida, cheio de vontade de viver, cheio de ânimo, com sonho, com perspectiva, vendo o mundo na década de 20. Vocês lembram que foi a década de 20, né? Que culminaria em 1929 com um desastre, mas até lá foi uma década espetacular, espetacular. Inclusive o desastre, visto de outras formas, também trouxe sua contribuição. Ele escreve: meu caro Carlos Drummond, já começava a desesperar da minha resposta? Meu Deus, comecei essa carta com pretensão. Em todo caso, de mim não desespere nunca. Eu respondo sempre aos meus amigos. Às vezes eu demoro um pouco, mas nunca por desleixo ou por esquecimento. As solicitações da vida é que são muitas. E as da minha, agora, muitíssimas. Quer saber quais são? Essa parte é notável. Você imagina o que um modernista como o Mário de Andrade teria como preocupação, como as coisas, o que vocês pensam que seriam parecidas com a do Drummond? Aquele escritório burocrático em que ele trabalhava, aquela vida protocolar do Drummond, que nada. Olha o que o preocupava. Ele diz assim: o meu trabalho cotidiano são as lições no conservatório, lições particulares. As minhas preocupações são as seguintes: escrever dísticos. Dísticos são aqueles poemas em duas partes. Estrambóticos e divertidos para um baile futurista que vai haver na alta roda daqui. Aqui não, eu não pertenço, aliás. Escolher vestidos extravagantes, mais bonitos, para a mulher de um amigo que vai a esse tal baile. Escrever uma conferência sem valor nenhum, mas que divirta para uma festa que damos. O pianista Souza Lima e eu, lá no Automóvel Clube. Isso é sexta-feira que vem. São as minhas grandes preocupações no momento. São desprezíveis para qualquer idiota antiquado, aguado e simbolista. Acabou de citar um amigo aí. Olha o que ele insulta. Mas ele faz de uma maneira tão afetuosa que o Drummond, com um ar severo e às vezes com um brilho no olho, mas eu acho que quase nunca com um sorriso, pelo modo de ser do Drummond, deveria ler isso aqui, não é? Ele diz: para mim são tão importantes como escrever um romance ou sofrer uma recusa de amor. Tudo está em gostar da vida e saber vivê-la. Só há um jeito feliz de viver a vida, é ter espírito religioso. Explico. E aliás, ele tem que explicar mesmo, né? Quando o Mário de Andrade fala em espírito religioso, que é isso? Ele diz assim: não se trata de ter espírito católico ou budista, trata-se de ter espírito religioso para com a vida, isto é, viver com religião a vida. Eu sempre gostei muito de viver, de maneira que nenhuma manifestação da vida me é indiferente. Eu tanto aprecio uma boa caminhada a pé até o alto da Lapa, como uma tocata de bar. Um detalhe, Mário de Andrade era um profundo conhecedor de música clássica. Ele tem um livro, inclusive, que foi relacionado aqui nas nossas aulas e que ainda está em espera, e muito bonito, sobre a história da música, lindo livro. Ele, como uma tocata de Bach, ele colocou. E ponho tanto entusiasmo e carinho no escrever um dístico que vai figurar nas paredes de um baile bailarico e morrer no lixo depois como um romance, a que daria impassível eternidade da impressão. Eu acho, Domon, pensando bem, que o que falta para certos moços de tendência modernista brasileiros é isso: gostarem de verdade da vida. Deixa eu fazer um anexo aqui. O Mário de Andrade, como muitos daqueles modernistas, os primeiros, né? O Drummond é da segunda escola já. Eles tinham essa coisa, né? Não vamos explicar a vida, não vamos teorizar a vida, vamos vivê-la. E é na empiria da vida que nós vamos produzir os nossos discursos, os nossos textos. A vida vai ditar as coisas para nós, não nós. Sem experiência de vida é que vamos produzir textos falando dela. Essa era uma das ênfases desse modernismo. Então ele esculhamba ao longo dessas cartas aqui um monte de teóricos, alguns escritores famosos da época. Ele não tem problema não, sabe? Ele bota abaixo mesmo, porque ele diz, olha, até alguns que o elogiam. Ele diz, esse cara está me elogiando, mas ele nem sabe do que ele está falando. Isso aí que eu escrevo, ele nunca viveu, nem sabe disso, nada não. Que vá viver primeiro. Ele coloca muito disso nas cartas dele. Ele diz, eu sempre gostei muito de viver, de maneira que nenhuma manifestação da vida me é indiferente. Eu tanto aprecio uma boa caminhada... Bom, isso eu já li. Mais adiante. O que falta, né? Para certos moços de tendência modernista brasileira é isso, gostarem de verdade da vida. Como eles não atinaram com o verdadeiro jeito de gostar da vida, cansam-se, ficam tristes ou então fingem alegria, o que é ainda mais idiota do que ser sinceramente triste. Eu não posso compreender um homem de gabinete e vocês todos do Rio, de Minas, do Norte, me parece um pouco de gabinete demais. Veja, eles que não suportam homens de gabinete. Exatamente o que era o Drummond. O Drummond trabalhava num gabinete, cercado de papéis, gavetas e protocolos. Está falando do amigo de novo. Meu Deus, se eu tivesse nessas terras admiráveis em que vocês vivem, com que gosto, com que religião eu caminharia? Sempre pelo mesmo caminho. Eu sei, não há mesmo caminho para os amantes da terra. Em longas caminhadas... E aí ele diz que ele também estuda, que ele acha isso bom, e de fato, ele era um estudioso, mas não trocava estudo de jeito nenhum pela vida em um bar com os amigos, tomando um vinho, conversando, caminhando, passeando, de jeito nenhum, né? Ele diz, veja bem, eu não ataco, não nego a erudição e a civilização como fez o Oswaldo, num momento de erro. Ao contrário, respeito... Bom, aquele ataca o Oswaldo de Andrade, que por sua vez também o atacava muito, né? Isso entre eles era comum, era linguagem cotidiana. Ao contrário, respeito-as, e cá tenho também, comedidamente, muito comedidamente, as minhas fichinhas de leitura. Mas eu vivo tudo. Que passeios admiráveis eu faço, e só... Mas ninguém nunca está só, a não ser em especiais estados de alma, raros, em que o cansaço, as preocupações, dores demasiado fortes, tomam a gente e há essa desagregação dos sentidos e das partes da inteligência da sensibilidade. Então, parar e puxar conversa com gente chamada baixa e ignorante, como isso é gostoso! Fique sabendo de uma coisa, se não sabe ainda, que é a seguinte, é com essa gente que se aprende a sentir, e não com a inteligência e erudição livresca. Eles é que conservam o espírito religioso da vida e fazem tudo, sublimemente, num ritual esclarecido de religião. Eu conto no meu Carnaval Carioca, um texto dele, um fato a que assisti em plena Avenida Rio Branco. Olha, é lindíssimo o que ele descreve. Ele conta de negros dançando samba, que ele ficou maravilhado de ver, especial com uma moça que ele não cansava de ver, a vida que ela exalava e que ela colocava. Ele descreve tudo isso nessa carta. Depois, E isso que eu vou ler aqui não é falsa modéstia, não. O Drummond, o Mário de Andrade tinha isso. Ele era irreverente quanto às coisas que ele fazia. E dadas as críticas duríssimas que ele recebia, sobretudo do pessoal mais conservador na época, ele não tinha nenhuma ilusão quanto à obra dele. E à medida que ele ia ficando famoso com Macunaíma, né, e também com a Pauliceia Desvairada, que foi um sucesso imenso, isso não o distraía das coisas, não. Ele já não acreditava muito naqueles aplausos, gostava, não acreditava muito. Então ele escreve assim: toda a minha obra é transitória e caduca, isso eu sei, e eu quero que ela seja transitória. Com a inteligência não pequena que Deus me deu e com os meus estudos, eu tenho certeza que eu poderia fazer uma obra mais ou menos duradoura. Eu amo o Brasil, espiritualmente, mais que a França ou a Cochinchina. Mas é no Brasil que me acontece viver... Perdão, ele disse, eu não amo o Brasil espiritualmente. O meu engano se justifica. No fundo do meu coração, eu acho que o Mário de Andrade amava o Brasil profundamente. Macunaíma não deixa margem para a gente pensar outra coisa. Nosso herói irreverente, que é ele mesmo. Ele é o Macunaíma. Mas enfim, vamos adiante. É no Brasil que me acontece viver e agora, só no Brasil eu penso e por ele tudo eu sacrifiquei. A língua que escrevo, as ilusões que eu prezo, os modernismos que eu faço são para o Brasil. E isso eu nem sei se tem mérito, porque me dá felicidade, que é a minha razão de ser na vida. Foi preciso coragem, confesso, porque as vaidades são muitas. Mas a gente tem a propriedade de substituir uma vaidade por outra. Foi o que eu fiz. A minha vaidade hoje é de ser transitório. Estraçalho a minha obra. Escrevo língua imbecil, penso ingênuo, só para chamar a atenção dos mais fortes do que eu, para esse monstro mole e indeciso ainda, que é o Brasil. O importante não é ficar, é viver. E eu vivo. E vocês aí não vivem, porque são os despaisados e não têm a coragem suficiente para serem vocês. Que tal você receber uma carta assim de um amigo fraterno, alguém que gosta de você? É duro ainda hoje, 2021, pois considerem a época o que era. E diz, e ainda mais um homem como Drummond, né, com toda a educação que ele tinha, toda o formalismo clássico. Ele diz, e eu preciso que vocês se juntem a nós, ou com este delírio religioso que é meu, que é do Oswaldo, que é da Tarsila, ou com a clara sensibilidade, serenidade e deliciosa flexibilidade aí do pessoal do Rio, da Graça, do Ronald. Enfim, ele termina depois dizendo um abraço do Mário de Andrade. Cada carta dessas é seguida por muitas explicações em letras miúdas, muitas páginas que tem seu valor, seu sentido, mas aqui para nós, para as nossas pretensões, eu acho que vamos nos ater às cartas mesmo, tá bem? Aqueles, vocês sabem, são convidados sempre a lerem na íntegra esses estudos, então vocês podem depois aprofundar. Por favor, eu vou fazer uma pequena pausa. Após uma breve interrupção, peço desculpas, são essas questões de urgências hospitalares, que agora é a rotina, já resolvido, vamos voltar aqui para a nossa aula, tá bem? Essas cartas entre os amigos. Bem, na próxima carta, essa próxima carta não tem data, não sei o que, que houve, que o Drummond não datou, ou se o Mário, quando escreveu, não datou, mas não é longe da primeira, na década de 20, início dos anos 20. Aí, lá pelas tantas, ele coloca: devo imenso a Anatole France, sabe? Anatole France, famoso, né? Escritor que influenciou aqui no Brasil gerações de escritores inteiros. Nossa, que chegaram a copiar, sem qualquer mácula, o estilo do Alain de France, que era espetacular, e o próprio Mário admite isso em alguns momentos, com muita reserva. Então ele diz, ele cita, né, o que o Drummond falou, devo imenso a Anatole France, que me ensinou a duvidar, a sorrir e a não ser exigente com a vida. Nossa, mas para que o Drummond escreveu isso? Então o Mário pega e coloca entre aspas o que o amigo escreveu, né? E aí ele diz, mas meu caro Drummond, pois você não vê que é esse todo o mal que aquela peste amaldiçoada fez a você? O Anatole ainda ensinou outra coisa de que você se esqueceu. Ensinou a gente a ter vergonha das atitudes francas, das práticas vitais. O Anatole é uma decadência. Ele é o fim de uma civilização que morreu por lei fatal e histórica. Não podia ir mais adiante, não. Tem tudo que é decadência nele. Olha, perfeição formal, pessimismo diletante, bondade fingida, porque não é desprezo, desdém ou indiferença, dúvida passiva, porque ele não é capaz, aquela dúvida que engendra a curiosidade, que engendra a pesquisa. Mas a que pergunta será? Irônica e cruza os braços? E o que não é menos pior, é literato puro, faz literatura e não faz mais nada. E agiu dessa maneira com você mesmo, que se confessa atingido, escangalhou os pobres moços fazendo deles uns gastos, uns frouxos, sem atitude, sem coragem, duvidando de se vale a pena qualquer coisa nessa vida, duvidando da felicidade, duvidando do amor, duvidando da fé, duvidando da esperança, sem esperança nenhuma, amargos, inadaptados, horrorosos. Isso é o que esse, vou colocar as iniciais, FDP fez. E aí ele segue achincalhando. Vejam isso depois do Drummond render homenagens ao Anatole France. Ele escreve isso para o Drummond. O mal que esse homem fez a você, Drummond, foi torná-lo cheio de literatices, cheio de inteligentices, abstrações em letra de forma, sabedoria de papel, filosofia escrita, nada prático, nada relativo ao mundo, à vida, à natureza, ao homem. Ele representou a sua época. Não foi um passadista. Passadista é quem vive referendando o passado, né? Mas um saudosista. Mas a nossa época, a sua época, Drummond, não é a época dele. A nossa época não é a época dele. E foi e é outros gatunos da laia dele que roubaram a você as riquezas da felicidade, que só pode existir nesta terra pela adaptação, pela correspondência, pelo equilíbrio. Ele não é um passadista, mas se você tiver as ideias dele, será um horroroso, será um ridículo passadista você. Mas tudo passa, Drummond. Você vai ver. Aí ele atenua um pouco. É isso tudo, e mais adiante ele se desculpa com o amigo. Ele diz: perdoe o desabafo, que a você, que é uma inteligência clara, que não causa escândalo. Eu não sou inteligência clara, mas não me escandalizarei, nada me escandaliza, porque eu verifico, eu sou um curioso e tudo para mim é interessante, objeto de observação. Não me escandalizarei, mas eu achei lastimável. Tudo isso ainda são caraminholas metidas na cabeça de você pelas leiras do Sr. France. E estou me lembrando de uma coisa. Talvez você veja a contradição entre a minha filosofia das danças e todo esse ataque ao ceticismo. Aí ele fala dele mesmo, contemporizando, né? Ele diz, eu sou um cínico, não há dúvida, mas é um cinismo filosófico, prático, que se parece muito com a franqueza atual. O Mário de Andrade, em muitos momentos, ele fala que ele precisa ser franco, que ele precisa, é uma necessidade dele, ele precisa falar o que ele sente, falar o que ele pensa, tanto quanto possível, da maneira próxima como isso é para ele. Eu sei, alguns dos senhores têm estudos em literatura, em filosofia, em história, e já devem estar com um enorme ponto de interrogação, né? Sobre a vida íntima do Mário de Andrade, que foi motivo para muita discussão. Olhem, o Mário de Andrade nunca quis colocar essas coisas, porque para ele, mas isso é uma interpretação minha, isso não era importante, tá bem? Ele nunca se casou, nunca constituiu família, nunca teve seus filhos. Muito foi dito a respeito, muitas questões, polêmicas, etc. Homens como Drummond de Andrade souberam entender isso. E talvez daí a amizade tão profunda. Drummond nunca entrou na intimidade do amigo, jamais. Nunca foi ofensivo, o acolheu. E talvez por isso Mário de Andrade tenha tido um amor também por isso, não só por isso. O Mário admirava, de fato, o trabalho de Drummond. Considerava um trabalho um tanto quanto romântico, um tanto quanto para a nossa sociedade, para a elite da nossa sociedade e tal, ainda que não fosse propriamente isso, mas era assim que ele via, com carinho, um amigo, até com uma certa ingenuidade, ele olhava o trabalho do Drummond, como quem acompanha um jovem escritor com carinho, com amor, mais ou menos assim ele via o amigo. E sabia que pela educação do amigo, pela rigorosa educação formal, clássica, jamais ele correria risco de se ver invadido em questões incômodas, né? E, aliás, isso se confirmou a vida inteira. E o Mário nunca quis colocar essas questões, não é? Era dele, ficaram fechadas, houve muitas especulações. Isso, por respeito ao próprio Mário de Andrade, nós nem passaremos perto dessas coisas. Também vamos ver o que ele desejou nos mostrar, o que ele desejou que tivéssemos dele, da alma dele, que para ele era o fundamental. E, de fato, é um retrato do Mário de Andrade. Essas cartas constituem um dos mais lindos retratos do Mário de Andrade. Esse magnífico autor que nos deixou tantas coisas boas. Ele diz: a paisagem não existe propriamente porque é um estado de alma. A mesma paisagem nos parece bela no passeio, indiferente no negócio. A paisagem é inculta, do modo geral, não há dúvida. E aí ele continua baixando o sarrafo no Anatole France. Isso é compreensível, não é? Ele queria libertar os nossos escritores. Ele queria que os nossos escritores fossem para as ruas do Rio, para as ruas de São Paulo, que vivessem o nosso lindo e problemático Brasil e que dali fizessem, a partir dessas vivências, a literatura. E para isso ele tinha que quebrar esses grilhões, não é? Senão como seria possível uma literatura copiada do que havia na Europa? Para ele não dava, não tinha como. Toda a alma do modernismo é isso, né? Da Semana da Arte Moderna, é isso. E ele tem coisas que o enfurecem quando Drummond coloca. Ele diz: na sua carta você fala em apertado dilema, nacionalismo ou universalismo. O nacionalismo convém às massas, o universalismo convém às elites, escreveu você. Drummond, está tudo errado. Primeiro, não existe essa oposição entre nacionalismo e universalismo que você escreveu. O que há é um mau nacionalismo, o Brasil para os brasileiros ou um regionalismo exótico. O nacionalismo que quer simplesmente dizer ser nacional, o que mais simplesmente ainda significa ser. Ninguém que seja verdadeiramente, isto é, viva, se relacione com o seu passado, com as suas necessidades imediatas, práticas e espirituais, se relacione com o meio, com a terra, com a família, etc. Ninguém que seja verdadeiramente deixará de ser nacional. Olhem o que ele está colocando. Ok? Que lição, que chamado para os intelectuais da época. Ser nacionalista é viver a sua terra. Viva, construa a filosofia da sua terra, construa as ideias da sua terra, construa a sua terra em você e você nela. Eis o nacionalismo de Mário de Andrade. Muitos fizeram isso. Por exemplo, Paulo Freire fez isso. Muitos outros fizeram isso. Ele diz, o despaisamento provocado pela educação em livros estrangeiros, contaminação de costumes estrangeiros, por causa da ingênita macaqueação que existe sempre nos seres primitivos, ainda por causa da leitura demasiadamente pormenorizada, não das obras-primas universais de um outro povo, mas de suas obras menores, particulares, nacionais. Esse despaisamento é mais ou menos fatal, não há dúvida, num país primitivo e de pequena tradição como é este nosso. Muito depois ele diz, de que maneira nós podemos concorrer para a grandeza da humanidade? É sendo franceses, por acaso? É sendo alemães? Não. Porque isso já está na civilização. Nosso contingente tem de ser brasileiro. O dia em que nós formos inteiramente brasileiros, só brasileiros, a humanidade estará rica de mais uma raça, rica de uma nova combinação de qualidades humanas. A república humana, redondinha e terrestre, é uma utopia de choramingas e mais nada. Avanço mesmo que enquanto o brasileiro não se abrasileirar, é um selvagem. Os tupis nas suas tabas eram mais civilizados que nós nas nossas casas de Belo Horizonte e São Paulo. Por uma simples razão, não há civilização. Há civilizações. Cada uma se orienta conforme as necessidades e ideais de uma raça, de um meio, de um tempo. Dizer, por exemplo, que os egípcios da 18ª dinastia representam um degrau da civilização antiga que atingiria o esplendor do século 5 a.C. dos gregos é uma besteira que dá apoplexia na gente. Sabe, apoplexia é um derrame, é uma hemorragia cerebral. Bom, ele diz, são ambos apogeus de civilizações divertidíssimas. Nós, imitando, repetindo a civilização francesa ou alemã, somos esses primitivos, porque estamos ainda em fase de mimetismo. Pesado, né, gente? Essa, que coisa. Mimetismo é um que vive por semelhança, né? Olha para lá e copia o mimetismo. Ele... Uma maneira suave de dizer que somos copiadores dos alemães e dos franceses. Ele diz, os nossos ideais não podem ser os da França, porque as nossas necessidades são inteiramente outras. Nosso povo é outro, nossa terra é outra, etc. Só seremos civilizados em relação às civilizações o dia em que criarmos o nosso ideal, a origem, a orientação brasileira. Então, passaremos da fase do mimetismo para a fase da criação. E aí seremos universais, porque seremos finalmente nacionais. Como os egípcios, como os gregos, como os italianos da Renascença, como os alemães de 1750 a 1880 e como os franceses do século XVII, como os norte-americanos do século XX, etc, etc. Ele continua escrevendo sem parar, e até que ele diz, eu estou exausto. E ainda eu nem falei dos seus versos. O Drummond mandava os versos para ele olhar, para ele opinar sobre os versos. E aí ele faz comentários sobre os versos do amigo, e termina a carta dizendo, um abraço do coração, Mário de Andrade. Tudo indica que o Drummond recebia essas cartas com... Imagine, isso era em 1925, não é? 1925. O Mário de Andrade, nessa época, tinha 30, 32, 33 anos. O amigo tinha 22, 23. Drummond estava iniciando. Drummond olhava para o amigo como um grande mestre, um tutor, né? Então, claro que dificilmente via de outra forma. Bom, há muitas cartas bonitas, muitas passagens. É muito difícil aqui selecionar algo nesse conjunto desse livro tão extenso, selecionar todas essas coisas tão lindas. Então eu peguei algumas coisas representativas que mostrassem o teor da comunicação, o teor das mensagens, e para que vocês tivessem uma ideia sobre a obra. Mas vamos um pouco mais, tá bem? Tem outra carta aqui, São Paulo, 27 de maio de 1925. Eita, o jovem de 32, 33 anos. E aí ele escreve: Carlos, sempre pensado. E muitas cartas ele abre assim, dizendo que ele pensava muito no amigo, né? E o Carlos Drummond, ainda que não tenhamos, pelo que ele escreve, a gente vê o Drummond, né? Então aqui ele abre a carta dizendo que o Drummond o convidou, né, para colaborar lá nos textos de uma revista e tal. E ele, o interesse dele, e até o tempo que ele tinha para isso era muito pequeno. E aí, lá pelas tantas, ele diz: Mas a sua carta, Carlos, tem um assunto mais importante. Quando comecei a ler a sua comunicação de casamento, confesso que eu fiquei tiririca. Como traduzir, né, tiririca para os nossos dias? Tiririca, naquela ocasião, era uma espécie de uma pessoa que fica assim, sabe, quando dá aquele tremor, com um pouco de excitação e irritação. Isso era mais ou menos uma aproximação do que tiririca. Então o Drummond falou para ele que ia casar. Jovem, imagina, um garoto, 20 e poucos anos, ia casar. E ele ficou, né? E ele já começa a agulhar o outro, diz: Eu pensei numa espécie de discípulo lá do Anatole, o Anatole France, que ele adorava esculhambar. Você sabe, Carlos, o Anatole para mim já não indica um indivíduo, é um símbolo de tudo que é covardia encoberta em riso, tudo que é pessimismo, tudo que é diletantismo petulante. Olhem o que ele o amigo diz que vai casar. E comunica para ele, provavelmente até o convidou e recebe uma. Tenho pensado sobre essa parte da sua carta que você fala de casamento. Talvez seja a vontade inteira de ser seu amigo, de adivinhar e de ajudar. Eu sei que eu não consigo atinar com o sentido de certas expressões de você. Você me diz, por exemplo, que tem sentido um misto de inquietação, desânimo e alegria desenganada. Esta alegria desenganada presta-se a interpretações diversas. Uma alegria verdadeira, alegria objetiva, plausível, nunca se desengana, Carlos. Cuidado em não botar seus desejos e prazeres terrestres fora da terra. Ou será que você julgou amar alguém e descobriu que não ama, ou que ela não corresponde ao que você razoavelmente imaginava? Nesse caso, rompa com ela. Não tem nenhum conceito de honradez de palavra dada que permita essa fria preparação de duas desgraças. E a carta segue nesse tom para mais pesado. Mais adiante, em outro lugar, ele diz: Seja franco, principalmente tenha coragem de afirmar diante do riso universal, se for preciso, as crenças e procedimentos vitais. Você meio que tem vergonha de casar, ligar-se a uma. Juntar família, coisas prosaicas, não são prosaicas, palavras que não têm sentido dentro da vida. Antes de ser artista, seja homem. Eu cada vez me louvo mais daquele final de noturno em que tive a coragem realmente enorme de não ser artista para ser homem. Fiz a palavra servir. talvez não sirva bem a espíritos como o de você, de sensibilidade assim sutil e muito grande. Para os outros vai servir muito mais do que o poeta come amendoim. É muito pesada a carta que ele escreve para o Carlos. Nossa! E ele, ao final, ainda diz: veja bem, Carlos, a inquietação que você tem por casar é natural, dada a sensibilidade irritada e mesmo anormal do artista que vive aí em você. Pensamentos que os outros não têm quando casam, você tem? Esses pensamentos prejudicam a sua alegria. Nada mais natural. Apenas carece que você encare com coragem. Medo do futuro? De que vale isso? Pensar que os dois não se compreenderão casados? Pensar que ela não será isso ou aquilo? Pensar no sustento do lar? Pensar nos filhos que virão? Pensar num possível amor que virá mais tarde e na impossibilidade de realizá-lo? Pensar? Ponha de lado tudo isso. Que seja pensamento insolúvel no presente. Ponha de lado tudo que é vaidade, tudo que é preconceito. Homem, creio que basta só pensar na sua responsabilidade de casar. Só isso é enorme, mas não deve acovardar. Eu tenho a convicção de que a felicidade de um lar depende toda do marido. O Mário de Andrade é realmente... Aí ele diz: mas isto que deve tomar o seu pensamento não consiste em como será o amor casado, em si se deve fazer da mulher amante e companheira, colaboradora na regulamentação da afeição e outras literaturas, aliás, reais. É inútil a gente pensar nessas coisas. Durma. Durma ou de outra maneira, de forma a ser feliz ou desgraçado. Principalmente ocasional, depende de cada par. O que você deve fazer, me parece, que é sem literatura, sem pensar que seria melhor com certas mudanças, observar o caráter, as tendências da sua noiva e se preparar para com doçura, sempre, sempre com paciência inalterável, consertar o possível e se acomodar com o que for impossível de remediar. Eu não sou capaz de aconselhar você, Carlos. Ora, meu Deus do céu, o que foi que ele fez até aqui, se não foi aconselhar e demolir com um monte de coisas? Bom, ele disse: tudo isso você já se disse, estou convencido que é o grande desejo de ver você feliz que me deixa assim incapaz de fazer considerações sobre o assunto de fazer literatura. Ora, essa hora vejam se ele não fez isso, né? Penso, repenso e não sai nada. Meu pensamento se resolve todo em afeição. O que vale talvez um pouco nisto tudo é o que eu disse lá atrás. E repito, é certo que uma pessoa da sua sensibilidade, da sua volúpia de consciência, não pode ter a felicidade comum que é feita da insensibilidade e da inconsistência. E aí ele repete quase tudo que ele já disse aqui para o amigo em mais muitas cartas. Sabe como é que ele termina essa carta? Não é um abraço, não é um abraço do coração, nem nada daquilo que ele fazia antes. É simplesmente Mário. Antes disso, ele colocou as últimas linhas. Você vai fazer o bem casando. Seja feliz na riqueza ou na pobreza, na dor como no gozo, na burguesice como na aristocracia, na calma grande e na coragem. Mário. Eita. Quantas vezes o Carlos Drummond de Andrade deve ter lido essa carta, né? E reservado que era, quantas vezes deve ter meditado e certamente não abriu com ninguém. Hoje em dia você recebe um zap, repassa para 10 pessoas, isso depois que a pessoa botou lá, por favor, é só para você, aí você manda para 10 pessoas. Um dos problemas morais da nossa época, éticos importantes dos nossos dias. Já cansei de falar, não se repassa, não é assim, mandou para você, é com você a conversa. Mas testemunho da nossa época é tão curioso. A maioria parece que ou desaprendeu ou não entendeu. Vamos lá adiante. Agora eu vou passar muitas páginas para frente, tá bem? Muitas aqui que das cartas deles. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. É uma pena que não dá para ler tudo isso, porque merecia uma leitura bem... Tem um momento aqui muito delicado para o Mário de Andrade. Um momento em que o Drummond, vocês sabem o jeitinho dele, né? Dócil, observador, muito observador, poeta, o querido poeta Drummond. E ele escreveu, deve ter lhe custado muito, ele deve ter revisto mil vezes antes de mandar essa carta para o amigo, mas colocou algumas coisas e tocou fortíssimo no Mário de Andrade, o atingiu em cheio. Olha, fosse outro, e aí ia sair aqui fogo de todo lado. Mas pelo amor, pelo carinho que ele demonstra ter pelo amigo Carlos, ele primeiro mostra, ele acusa que realmente foi atingido com a observação do Carlos. E, claro, não ia deixar de mesmo suavemente contra-atacar e depois pesadamente fazer isso. Vamos ver. São Paulo, 8 de maio, 1926. Carlos, nessa carta. E lá pelas tantas, nessa carta, ele diz... O mais engraçado, comentando a carta que ele recebeu do Carlos... É que, sem querer, você me deu a solução de um problema que tem me preocupado durante toda a minha vida. Eu nunca tinha percebido bem o caráter psicológico de meu pai em relação a mim. Quando principiava a matutar nisso, vinha um mistério grande escurecer meu julgamento e eu não decidia por nada. Acontecia que acabava mesmo com, não sei se posso falar, ingratidão, porém com toda a severidade e franqueza, julgando mal dele. Agora, você falou do seu, que tinha para com você uma condescendência disfarçada em secura. É isso mesmo. Foi também o que o meu pai teve para comigo. Como é bom a gente resolver um caso desses. Fica num sossego bruto. Nem que a coisa seja ruim. Hoje em dia, para mim... Nessa questão de julgamentos, o bom e o ruim, não tem o mínimo valor de excelência. Se igualam no mesmo interesse e não acho até que o bom seja melhor que o ruim. O importante é ter julgado e nisso está a felicidade. Por aí você pode ver bem como a inteligência está predominando em mim agora. Meu caro, estou desconfiando que em mim o hipersensível se acabou. Que o passado, antes que o futuro lhe seja leve. Amém. Aí ele retorna aos assuntos da carta do Drummond. É uma das poucas vezes em que o Mário faz algo dessa natureza. E termina sem mandar abraço do coração nem coisa nenhuma. É só Mário. Interessante como a maneira como ele inicia e termina as cartas dele mostram muito do estado de ânimo subjetivo dele. E numa das cartas de 1926, o Carlos Drummond manda para ele um dos livros, né? Ele diz: olha, eu recebi, tenha paciência, eu vou comentar, mas não é agora não. Eu só imagino o tempo que ele tinha para ler e comentar, né? Mas... ainda que ele diga que vai ler depois e comentar, ele não deixa de dar uma bela de uma bordoada no amigo dele, dizendo assim: um conselho final para você, Carlos. Deixe de colecionar selos e colecione bichinhos esquisitos, barboletas, ele colocou, besouros, etc. É muito mais ar livrista e higiênico. Me escreva e não espere carta minha. Não sei qual é o conto sobre casamento de que você me fala. Não tenho nenhum e creio que é engano de você. Retifique e mandarei. Os versos de Tempo da Maria irão em tempo. Alguns eu mandarei com explicação, porque estão muito dentro da prosa que os vestirá. Mário. Aí ele acrescenta e diz assim: eu mandei para você o meu artigo que escrevi contra o Monteiro Lobato? Como ele termina a carta dele. Contra o Monteiro Lobato. Ele fala muito do Manuel Bandeira também. Briga que só vendo. Diz que ele gostava do Manuel. Gostava e desgostava, né? Como com muitos. Ele termina essa outra carta dizendo o seguinte: e tchau, escreveu, como se diz no italiano. Me lembre a sua mulherzinha e me mande as suas impressões sobre as minhas notas. E não se esqueça de me abraçar na carta. Mário. É um tempo que ele não andava nada feliz com um amigo que tinha casado, né? E aí ele comenta aqui, poema por poema, ele coloca alguma observação. Geralmente muito boas, assim, muito dóceis para o amigo. Ele realmente gostou do livro do amigo. Alguns poemas ele diz, verdadeira obra-prima. Olha que interessante. Recebi um elogio desse do Mário de Andrade, hein? Puxa vida. Muito bem, vamos então para a última carta, que é uma pena, tem várias lindas que eu anotei aqui, ó. Vejam essa que ele escreveu na metade do livro. Carlos, eu tenho pensado todos esses dias em você e Dolores. Dolores é a mulher, né, com quem o Carlos Drummond se casou. Como vai ela agora? Eu não tenho direito de exigir notícias, porque eu imagino as preocupações de você. Porém, assim que ela melhorar, me mande apenas uma notinha avisando que ela melhorou. Meu pensamento está aí com vocês. E meus desejos, então, nem se fala. Me lembre a Dolores e tenha certeza deste abraço de companhia, Mário. É uma das raras ocasiões em que ele é muito carinhoso. Na outra carta, ele começa assim, ó. Carlos do coração. Olhem, para Mário de Andrade, se abrir afetuosamente assim, não era muito comum, né? Ele realmente tinha várias cartas, ele abre falando Carlos do coração. Ele, nessas cartas que ele escreve para o Carlos Drummond, com um amigo por correspondência, né? Porque eles praticamente, como o Carlos Drummond falou, não se viam. E ele mostra toda a afetividade, todo o carinho, como fez bem para o Mário de Andrade poder escrever para o amigo assim. Mais adiante ele diz, São Paulo, olha como é que começa a carta, São Paulo, nem sei se é 18 ou 19 de janeiro de 1927. Que é isso, Carlico? Carlico, olhem só, agora já a intimidade já ia longe, né? Que é isso, Carlico? Desconfio que você está me devendo carta, porém mesmo que não esteja, porque agora você não me escreve mais, vamos, toca para diante qualquer assunto e venha discutindo, falar nisso. Você não comentou aquela minha rabecada em você por causa das suas considerações estéticas. Ele bate no amigo de um jeito, claro que ele não responde, ficou magoado, óbvio, e aí não responde, né? Aquela rabecada em você, ou coisa que o valha, sobre o que seja conto. Você se lembra que você falou isso? Você veio com uma história que conto é isso e mais aquilo. E eu disse a você que conto era só conto. Era só conto. Que todas as considerações sobre isso não prestavam. E você, bico calado, não concordou nem discordou? Se anime, homem. Quando ele escrevia essas coisas, a maneira como o Carlos Drummond fazia era não retrucar, não responder. O respeito que ele tinha pelo Mário era imenso. Ele considerava o Mário muito grande, né? E aí ele ficava magoado, ficava quieto no cantinho dele lá, sabe lá, revendo e remoendo isso mil vezes, né? E aí, queria fechar a aula de hoje com essa parte que eu achei esplêndida, espetacular. que é quando ele anuncia para o amigo a gestação, olhem, do que? Makunaíma. Olhem o que ele diz nessa carta. O caso, Carlos, é que me veio na cachola o diacho de uma ideia de romance engraçado. E já posso apresentar para você o senhor Makunaíma, índio legítimo, que me filiou aos indianistas da nossa literatura e andou fazendo o diabo por esses Brasis à procura de uma Muiraquitã perdida. Os heróis, além desse principal, Makunaíma, são os manos dele, Maanapi Javelinho e Guigê, na força do homem. E o gatuno da Muiraquitã é o regatão peruano, Venceslau Pietro Pietra, que é o gigante Piaimã, comedor de gente. Não tem senão dois capítulos meus no livro. O resto são lendas, aproveitadas com deformação ou sem ela. Está, me parece, que um gosto e já escrito inteirinho o romance, em segunda redação. Eu podia publicar hoje até, porém, ainda estou com a ideia de fazer uma terceira redação, depois do livro descansado de uns 6 meses. Daí eu pego nele de novo e torno a passar tudo a limpo, definitivamente, com mais alguma ideia se aparecer. Eis o nome dos capítulos que eu vou colocar: Makunaíma, Maioridade, Si, Mãe do Mato, Piaimã, A Francesa e o Gigante, Macumba, Vei, o Sol, Cartas, e aí ele segue todos os capítulos. Tem prefácio também, já escrito e importante. Os títulos geralmente indicam o episódio culminante no capítulo, porém, em geral, os capítulos têm mais de um episódio. Não é apetitoso? Porém, antes desse livro, tem mais dois para botar na rua: O Clã do Jabuti e A História da Música. Que é memorável, História da Música. Para quem gosta de música, belo trabalho, muito bonito trabalho, inspirado do Mário de Andrade. Não sem pesar, mas com muito agradecimento no coração, chegamos ao final desta aula de hoje, na qual vimos um dos nossos realmente maiores escritores, Mário de Andrade, não um dos gigantes da nossa literatura, alguém que nos deixou realmente uma contribuição inestimável, né? O Mário de Andrade, e imagine uma correspondência com Carlos Drummond de Andrade. Uma linda aula que tivemos sobre esses dois queridos escritores, intelectuais, pensadores do nosso país. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações, ideias sobre o que vimos hoje aqui.